rede pra deitar. Nessa brisa no meu rosto, bem disposto de manhã. Me espreguiço ouvindo os passarinhos. Bebo um pouco de café. Assim.
So Cardeal FM, conectada em você.
Da falsa central telefônica continua fazendo vítimas e vem ganhando versões cada vez mais sofisticadas. Os criminosos usam ligações, mensagens e até números que parecem ser do banco para convencer a vítima de que existe um problema na conta ou no cartão. A partir daí, tentam criar um clima de urgência para obter senhas, códigos de segurança, dados bancários ou induzir transferências e a instalação de aplicativos maliciosos. Para ajudar a identificar esse tipo de fraude, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, reforça quais cuidados podem evitar prejuízos. O diretor de Serviços e Segurança da entidade, Rafael Miele, explica.
Eles criam a sensação de urgência para que o cliente resolva algo e fazem a vítima agir sem pensar. Por isso, nunca informe senhas, códigos de segurança, token ou dados bancários por telefone ou mensagem. Também não faça transferências para supostamente resolver problemas e jamais instale aplicativos enviados por terceiros. Se houver qualquer dúvida, desligue a ligação e procure o banco apenas pelos canais oficiais. Outra orientação importante é nunca clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou e-mail sem confirmar a origem.
A Febraban reforça que bancos nunca pedem senhas, códigos de segurança ou dados bancários por telefone, nem solicitam transferências para regularizar a conta ou a instalação de aplicativos enviados por terceiros. Caso perceba que caiu no golpe, a orientação é avisar imediatamente a instituição financeira para bloquear os acessos e registrar um boletim de ocorrência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Cardeal FM, conectado em você. em você.
Espaço de um instante, Eva. onde eu possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais.
Giro de notícias.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Pra você se informar, se educar, refletir, cardeal. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Por abrigar a sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, ou seja, a nossa Conmebol, que realiza a Libertadores, realiza a Copa América e por aí vai. Seis anfitriões já estão classificados: Espanha, Portugal e Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai, então tem vagas garantidas para 2030. A FIFA estuda inclusive ampliar de 48 para 64 seleções participantes, minha gente. Vai ser uma Copa do Mundo mesmo, quase ninguém de fora. A gente gostou muito, né? Foi uma edição que foi bem valorizada, o fato de ter 48 seleções, sair de 32 para 48 nessa Copa. Novas histórias, como Cabo Verde estreando, Congo estreando e fazendo frente a grandes seleções. E essa possibilidade de 64 seleções, será que agrada? Será que vai ser bom? Pois é, 2030 vem aí, esse martelo ainda está por bater. Caso aprovado, a fase 16avos se consolida. A competição poderá contar com mais países, com novas fases, e a mudança ainda depende de outras discussões. Fato é, o Brasil vai precisar remar, vai precisar fazer igual a Noruega, conseguir jogar bem futebol para poder garantir o seu espaço lá na Copa do Mundo. Se ampliar para 64 vai ser mais fácil, mas esse ano, lembrando, minha gente, o Brasil só se classificou para a Copa do Mundo de 2026 porque ampliou o número de seleções para de 32 para 48. Senão, o Brasil iria ter que jogar a repescagem pela primeira vez na história. Talvez ampliando para 64, aí seja certo que a gente não vai embora antes da Copa começar. Mas do jeito que as coisas estão, minha gente, acho bom remar e se preparar, viu? Que o desafio está cada vez maior para nós, amarelinhos. Vamos seguir com mais informações, pedindo atenção para aqueles selecionados na primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2026. Vocês vão ter até sexta-feira, essa sexta, para apresentar a documentação que comprova as informações fornecidas no momento da inscrição. Então, se ligue. O FIES, inclusive, já teve sua data encerrada. Foi até sexta-feira, dia... Aliás, o FIES já teve também sua data encerrada, né? Então, estudantes estão nesse momento importante. Não deixem para a última hora. Vamos falar dessa chuva? Quando começou o dia, eu li que a chuva ia atingir a nossa cidade. Falei, que estranho. Sábado tá esse solzão. Estão falando de chuva. Vai virar esse tempo? Pois virou, meu. Tanto aqui em Salvador quanto em outras 41 cidades baianas que estão entrando em alerta amarelo de acumulado de chuva com grau de severidade de perigo potencial. A partir dessa madrugada de segunda-feira até as 11h59 de terça-feira, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu esse alerta para as cidades baianas, incluindo Salvador. Durante todo esse período, entre 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros por dia. No entanto, é baixo o risco de deslizamentos em áreas de risco, segundo o alerta. Mais alagamentos e outros perigos, inclusive tomar uma chuva, né? Se prepare, leve seu guarda-chuva, porque a previsão para essa semana é de tempo instável. Então deve ter mau tempo. Observar sempre, claro, você que mora em área de perigo, as encostas. Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomadas. Mais informações, claro, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil vão colocando aqui pra gente. Mais cidades como Catu, Conde, Dias d'Ávila e por aí vai estão sob este aviso. A Codesal vem monitorando, segundo a nossa Defesa Civil, a situação do tempo aqui na capital baiana. Nas últimas horas, os ventos também, nos últimos dias, os ventos também chamaram a atenção, em especial na Praia do Flamengo, com ventos de até 24 km por hora, quase 30, 29 na verdade, perdão, 29,9 km por hora. Cana Brava no Barradão com 28,8 km por hora. E a Barra também, ali na Vila Naval, com 27 km por hora. Nas últimas 24 horas, Barro Duro, Águas Claras com 6 milímetros cada, Valéria com 5 milímetros, Cajazeira 7 com 5 milímetros também, colocaram os principais bairros aqui com chuvas em Salvador. Deixando claro, minha gente, que hoje a mínima é de 20 e máxima é de 30 graus, uma variação térmica alta e vento de 25 km por hora. Amanhã sim, que deve ser o maior dia de chuva na semana, com 80% de chance de chuva, 28 km por hora de vento, mínima 21 graus e máxima de 29 graus. Ao longo da semana, assim deve continuar, mas sábado e domingo deve melhorar, com sol entre nuvens sendo a previsão. Cavados na costa leste do Nordeste favorecem essa instabilidade, com possibilidade de chuva fraca a moderada, principalmente entre terça e quarta-feira. Demais dias, há tendência de redução da nebulosidade, com predomínio de céu claro e parcialmente nublado. A gente vai atualizando aqui para vocês toda a previsão do tempo. Mas vamos seguir com mais informações, porque, minha gente, o ex-governador da Bahia, atual candidato à reeleição, se manifestou sobre o caso do Burkmeister, em que ele foi apontado como um dos interlocutores, teria recebido o favorecimento do banqueiro Daniel Vorcaro, que hoje está preso. Jax Wagner comentou se há um eventual impacto do caso Meister na sua pré-campanha e também da possibilidade de Lula estar presente no lançamento da campanha de Jerônimo Rodrigues na convenção partidária. Vamos ouvi-lo.
Eu estou absolutamente tranquilo. Infelizmente, em 2018 aconteceu a mesma coisa, uma investigação que não deu em nada, que acabou arquivada, e agora eu não estou falando muito disso, que eu prefiro falar de campanha. Mas realmente a receptividade, eu estou saindo daqui, vou para Teixeira de Freitas fazer mais um PGP. E sinceramente, a gente tem história, né? Eu fui governador 8 anos, as pessoas conhecem o perfil de cada um, sabe quem é de um jeito ou do outro, então sinceramente, repercussão aqui dentro para mim foi zero.
Como é que está a situação?
Pois é, repercussão zero, foi isso que falou o Jax Wagner. Ele também comentou que há uma expectativa de Lula estar presente, e se ele puder estar presente aqui na Bahia, na convenção partidária, então vai mudar, claro, vai ajustar para o dia em que o presidente puder estar presente lançando a campanha de Jerônimo Rodrigues. Oficialmente a campanha, atualmente estamos na pré-campanha, né, minha gente? E agora, passado Copa do Mundo, é de olho no calendário eleitoral. Daqui até outubro vai ter muita história para contar. Com certeza você vem aqui com a gente. Inclusive, falando sobre essa convenção partidária, está marcada para a de ACM Neto nesta quarta-feira, o lançamento da sua campanha, enquanto que no lado de Jerônimo Rodrigues, o dia 1º de agosto. Minha gente, agosto está batendo na porta. Julho, ó, foi um tapa. Agosto já é daqui a 10 dias, viu? Se ligue, que o ano, quando a gente pisca, já acaba. As convenções partidárias estão liberadas a partir dessa segunda-feira. Os encontros reúnem os filiados de partidos políticos e federações e servem para escolher os candidatos que vão disputar cada cargo, assim como discutir a formação de coligações quando os partidos se unem para disputar uma eleição em aliança. A partir daí, as campanhas começam a ganhar forma. E aí, minha gente, este ano nós temos presidente, governador, senador, 2 vagas por cada estado, deputado federal e deputado estadual, e no caso do Distrito Federal, distrital, para serem eleitos. Os prazos dessas convenções acontecerem é até o dia 5 de agosto. Depois disso, os candidatos escolhidos deverão ser registrados na Justiça Eleitoral, o que deve ocorrer até 15 de agosto. No dia seguinte, aí sim, 16 de agosto, começa oficialmente as campanhas, com propagandas e eventos de campanhas liberados nas ruas e na internet. E aí segue, né, minha gente? 16 de agosto até 17 de agosto, esse mês. Depois, até 2 de outubro. Então, praticamente 45 dias ali, ó. Na cola dos políticos. É que o E Notícia, claro, vai trazer todos os destaques. Dia 25 de julho, por exemplo, já, essa semana, nós temos a convenção partidária de Flávio Bolsonaro, do PL. Ele será candidato à presidência da República e o lançamento de sua candidatura acontecerá em São Paulo. 26 de julho, no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, Ronaldo Caiado, do PSD, também lançará sua candidatura em São Paulo. Dois nomes da direita. Fechando, sábado, Romeu Zema, do Novo, lançará sua candidatura em Brasília. Na outra semana, Renan Santos, do Missão, lançará sua candidatura também em São Paulo. E, novamente em São Paulo, Lula, 2 de agosto, do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo, lançará a sua candidatura. São os nomes que estão por aí postos, né? Todos eles, nomes da direita, exceto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT. Querendo ou não, aos trancos e barrancos, com críticas da forma que isso pode ter sido feito, dessa orquestra política que é desenhada pelo presidente Lula, à esquerda se uniu em nome dele, que é criticado, claro, a possível fragmentação do grupo com a saída do detentor desse grupo, né? Não tem uma gestão de novos nomes ou algo do tipo. É tudo monopolizado. Isso é criticado, mas nessa eleição conseguiu surtir efeito que a direita não conseguiu. Lançar um nome só para se fortalecer e conquistar, quem sabe, até em primeiro turno. Isso tem sido ventilado. Conquistar em primeiro turno pode garantir a vitória do presidente Lula, porque no segundo turno, aí os votos da direita já devem migrar todos para um nome só, o que fica mais difícil e pode ser mais difícil para o presidente Lula, para a esquerda, vencer. E aí vai ser equilibradíssima essa eleição, não vai ser fácil. Responsabilidade de cada partido, escolhe sua data, sua forma de evento, e a gente vai acompanhando aqui também a nível estadual. Tem aí posto, aqui na Bahia, nós temos Jerônimo Rodrigues, candidato do Partido dos Trabalhadores, Assemi Neto, do União Brasil, e também o PSOL, com sua candidatura de Ronaldo Mansur. E ainda o Democracia Cristã, que corre por fora, não tem representação no Congresso, então não participa de debates, ou algo neste tipo. Mas vamos seguir com mais informações, porque tem um importante também. O imóvel onde era localizado o Centro de Convenções da Bahia, ali no XIEP, ali na Orla de Salvador, foi, enfim, leiloado, arrematado, na manhã dessa segunda-feira. O lance foi de R$138.400.000 e o leilão foi vencido pela Pilar Incorporação e Construção Imobiliária. Segundo a Secretaria de Administração do Estado, a SAEB, a empresa foi a única a apresentar o lance no certame. O leilão foi promovido às 10 da manhã de forma híbrida, ou seja, eletrônica, por intermédio do site Leiloeiro Oficial e também presencialmente no Auditório Crescer, no prédio, no próprio prédio da SAEB, que fica no Centro Administrativo da Bahia. Segundo a SAEB, o pagamento do imóvel poderá ser feito em 10 parcelas mensais, com entrada de 5% à vista. A empresa vencedora terá o prazo de 16 meses máximo para realizar o desmonte do antigo centro de convenções e também a limpeza da área. A extensão do imóvel é de 116 mil metros quadrados, mais de 116 mil. Se encontrará com a área também de preservação ambiental. A venda do imóvel foi autorizada, por meio de lei estadual, por meio de edital, e a gente vai agora entender, ver os próximos passos para garantir, claro, que aquele espaço que é tão importante, que é alvo de especulação imobiliária, não tem para onde correr, porque é um espaço na orla, perto do novo e atual centro de convenção, então uma área importante, uma área que cresce. A gente espera que seja feito bom uso nesse projeto que seja apresentado. A gente via muitos assaltos ali na região, constantemente noticiávamos corpos sendo deixados, inclusive, uma zona de desova de corpo, fora o risco da queda iminente daquele espaço. Então, que bom que foi arrematado, mas agora que o uso público também seja respeitado e, em especial, a área de proteção ambiental também. A gente vai acompanhar aqui ao longo da nossa programação. Vamos agora ouvir a nossa colunista de toda semana, nossa doutora Natália Oliveira, advogada especialista em direito do trabalho, aqui com a gente para falar sobre mais um tema em nossa coluna de toda segunda. Vamos ouvi-la.
Olá, ouvintes do É Notícia, sou Natália Oliveira e esse é o nosso quadro semanal Minuto de Atualização sobre Direitos Trabalhistas. Hoje eu vim te falar sobre recentemente ter sido divulgado uma decisão da Justiça do Trabalho que chamou bastante a atenção. Uma empresa ela foi condenada após uma funcionária ser obrigada a se pesar publicamente em uma balança industrial e sofrer humilhações relacionadas ao seu corpo. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Segundo o processo, ela e outras trabalhadoras eram levadas pelo diretor até a área de produção para serem pesadas e depois os resultados eram divulgados entre os colegas para provocar chacotas. Além disso, a funcionária ela era impedida de servir café em reuniões por ser considerada gorda e recebia o apelido ofensivo de Sapa Número 3. A empresa ela tentou tratar essas situações como brincadeiras, porém a justiça reconheceu que não se tratava, claro, de uma brincadeira, mas sim de uma prática discriminatória e humilhante. Comentários ofensivos sobre peso, apelidos pejorativos, exposição pública e constrangimentos repetidos podem caracterizar gordofobia, assédio moral no ambiente de trabalho e gerar, nesse caso, o direito de indenização. Nesse caso, a justiça também reconheceu que o ambiente hostil contribuiu para o desenvolvimento de transtornos psicológicos dessa empregada. E a condenação total chegou a R$100 mil, considerando o assédio moral, a doença ocupacional, o acúmulo de função e outras verbas que foram reconhecidas nesse processo. É importante lembrar que nenhuma característica física autoriza colegas ou superiores a humilhar um trabalhador. Quem passar por uma situação semelhante deve guardar as mensagens, anotar as datas, nomes, identificar testemunhas e guardar ali toda a prova possível. O ambiente de trabalho ele deve ser pautado por respeito e humilhação não é brincadeira. E discriminação não é gestão. Eu sou Natália Oliveira e esse foi mais um dia do nosso quadro de atualização trabalhista aqui no É Notícia. E lá nas redes sociais, você pode me achar por Natália do Trabalhista.
Pois é, minha gente. Natália do Trabalhista no Instagram. Ela que tanto informa a gente aqui na notícia, por lá também ela segue com outras informações. Acompanhe que nossos direitos trabalhistas precisam sim ser respeitados. Um caso absurdo, como a gente pode acompanhar e respaldado, inclusive, na legislação. Não é só imoral, não é só chato. Assédio no trabalho é ilegal. E que bom que nós temos profissionais competentes, como a doutora Natália Oliveira, aqui com a gente, comentando e conscientizando a gente sobre temas como esse. Mas vamos seguir com mais informações, porque a gente comentou dessa esteira de pré-campanha e o Partido Missão oficializou nessa segunda-feira a candidatura do empresário Renan Santos à presidência da República nas eleições de outubro. Ele é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, o MBL, e ele será o primeiro presidenciável a ter o nome confirmado em convenção partidária. A chapa terá como candidato a vice o militar da reserva Haroldo Medina. Segundo Renan, a decisão de antecipar a convenção ocorreu por orientações da equipe de segurança após uma série de ameaças que ele atribui a facções criminosas. O empresário afirmou ainda que precisou interromper uma agenda no Ceará após receber essas ameaças. Ele relatou episódios semelhantes em São Paulo, onde reside, e no Rio de Janeiro, durante evento público. Com a oficialização da candidatura, Renan Santos pode contar com a proteção da Polícia Federal para seguir enquanto candidato. É uma tutela prevista para todos os candidatos à presidência da República. Pois é, Renan Santos já foi até alvo de comentário aqui da nossa doutora Natália Oliveira, por isso que eu utilizei o gancho, que ele já defendeu, por exemplo, o fim, minha gente, da Justiça do Trabalho, que a doutora Natália Oliveira, inclusive, pontuou. Gente, isso é um absurdo, a Justiça do Trabalho existe por um motivo. É preciso profissionais especialistas, inclusive para que os processos andem com celeridade. Nessa área que é tão importante e sensível, né? Nosso trabalho, minha gente, é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. A gente precisa de respeito, de dignidade e de uma justiça que acompanhe todas essas pautas. Vamos seguir com mais, minha gente? O Tribunal de Justiça da Bahia negou, nessa segunda-feira, o pedido liminar apresentado pela OAB, Seção Bahia, para anular as gravações no parlatório de Serrinha, realizada durante a Operação Sintonia de Gravata. O caso envolve 10 advogados presos na Bahia. No habeas corpus, a OAB sustentava que as imagens foram utilizadas para monitorar atendimentos entre advogados e clientes presos, extrapolando os limites da decisão judicial que autorizou a investigação. A entidade pediu que as gravações fossem declaradas ilícitas e retiradas do processo. A gente está acompanhando nessa situação, dessa operação, que levou 10 advogados, minha gente, presos. É uma classe que precisa de muito cuidado ético. Isso a gente tem visto em falta na categoria. Fala enquanto advogado também. O mutirão de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, promovido pelo Hospital Aristil de Maltês, no último sábado, atendeu 180 pessoas e identificou 31 novos casos da doença. A iniciativa integrou a programação do Julho Verde, voltada à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Segundo o chefe de serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Aristide de Maltês, o médico Dr. Lucas Silva, além dos 150 pacientes previamente agendados, também foram atendidos pessoas que chegaram em tempo de pegar as senhas. O atendimento começou às 7h30 da manhã, segue até 2h da tarde. Assim que tiver novas possibilidades, a gente traz uma notícia. Esses mutirões são muito importantes para garantir essa prevenção. Esse trabalho de prevenção, neste caso, mais de 30 pessoas conseguiram agir de modo preventivo e ser diagnosticadas. A justiça decidiu que 3 policiais militares denunciados pelo Ministério Público da Bahia pela morte de 3 jovens na comunidade da Gamboa de Baixo, aqui em Salvador, irão responder ao caso perante tribunal de júri. A decisão determina que esses acusados sejam submetidos ao julgamento popular pela suspeita de participação nos homicídios de Alexandre Santo dos Reis e Cleverson Guimarães Cruz, além de Patrick Souza Sapucaia. Os casos aconteceram em março de 2022. A pronúncia foi assinada pelo juiz da primeira vara do Tribunal de Júri após análise dos elementos reunidos na fase de instrução do processo. Os policiais militares Tarso Oliveira Nascimento, Tiago Leão Pereira e Lucas dos Anjos são acusados pelo Ministério Público de envolvimento nas mortes ocorridas durante uma ação policial na madrugada de 1º de março. No entanto, a acusação aponta ausência de confronto. E claro que a gente noticia aqui na notícia o resultado dessa situação que parou na época em Salvador. O noticiário ficou muito voltado a isso, foi uma ação que gerou tristeza na comunidade, gerou atenção a quem passava ali na Gamboa e mais um retrato da violência, tanto policial quanto também da nossa, do avanço das facções, né? Não tem certo, não tem errado, tem muito a ser melhorado. Preta Gil, minha gente, a filha de Gilberto Gil, cantora, um dos nossos grandes nomes, faleceu há um ano atrás. Ela foi homenageada hoje em missa aqui em Salvador. Ela foi alvo de um câncer e agora completa um ano de seu falecimento. E em homenagem também a ela, nós encerramos nosso primeiro bloco com a música da grande Preta Gil. Voltamos já, viu, com a entrevista aqui no nosso Notícia. Fique aí.
Santa, de estrelas tão brilhantes, é a noite que nasceu Salvador. O mundo padecia sem paz e alegria, mas Cristo veio restaurar com seu amor. Nasce a esperança que a todos anuncia. É tempo novo de mudar os corações. Ajoelhar
dos anjos, ó noite em que nasceu o Cristo Senhor, ó noite de
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, 106,7.